Olá, chegamos, está no ar mais um programa da Rádio Assembleia. O programa é com a Cláudia Ribeiro e comigo, Odilon Araújo.
Pois é, vamos ver o que é destaque hoje. Na entrevista, o tema é a obesidade.
Bom, e hoje, 11 de outubro, é Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. Um tema que merece toda a nossa atenção, porque os números no Brasil apenas crescem e isso diz respeito à saúde de cada um de nós. Muitos especialistas tratam a obesidade hoje como uma epidemia global. Curitiba é a capital com a segunda maior prevalência de sobrepeso e obesidade do Brasil. 18,6% da população está obesa e 52,8% tem excesso de peso.
E essa obesidade está diretamente relacionada com hábitos de vida, maus hábitos de vida, né? Muitas vezes mergulhada em picos de estresse, de uma vida em que virou costume se alimentar engolindo tudo por conta da pressa, vida que às vezes fica muito, mas muito distante mesmo da atividade física.
Muito bem, qualquer médico ao analisar hábitos assim vai vir com um alerta para o paciente. Você precisa mudar seus hábitos de vida. Os conselhos são muitos, as tentativas às vezes acontecem, mas os hábitos não mudam ou mudam muito pouco. A juventude passa, o tempo passa, o peso aumenta e a saúde a cada dia vai ficando mais frágil.
Pois é, gente. Nós todos precisamos olhar para os nossos dias e procurar sempre o que é mais saudável. O que é mais saudável, né? Tratar com cuidado o nosso corpo para que tenhamos sempre disposição, saúde, o alimento, a escolha de atividades com mais movimento e que nos tragam prazer e tem tudo a ver, né, com isso.
Para falar sobre o assunto dessa vez, nós não chamamos um médico, chamamos o professor de Educação Física, Murilo Bastos, que é mestre em
desempenho esportivo
e pós-graduado em Fisiologia do Exercício. É o Murilo que vai conversar com a gente sobre esse tema que é tão preocupante. Seja muito bem-vindo, Murilo.
Obrigado.
Primeira pergunta é assim, o que é essa obesidade?
Bom, a gente pode considerar a obesidade como excesso de peso ou um índice de massa corporal acima de 30. Tá? O índice de massa corporal é uma medida já conhecida, tá? É peso dividido pela altura ao quadrado, é fácil de medir, né? Você consegue acompanhar seu peso e consegue, inclusive, acompanhar sua estatura para poder fazer essa conta. Então, índices acima de 30 são considerados já obesidade, acima de 25... um resultado de 25, entre 25 e 29,9, sobrepeso.
Agora, mais da metade da população, né, com sobrepeso, é muita gente. Isso preocupa bastante, né?
Na verdade, preocupa muito. Né? Foi mencionado alguns dados a nível nacional. Em Curitiba, por exemplo, que é uma cidade muito arborizada, muitos parques, mas mesmo assim nós temos aí 54,2% da população de Curitiba com sobrepeso. Então, é um problema bastante sério.
Números aí do IBGE apontam que seriam 27 milhões de obesos no país, né? E várias outras milhões de pessoas aí com sobrepeso. Que limitações a obesidade traz às pessoas?
Bom, primeiro que o aspecto de atividade física torna-se já bastante dificultado. Né? E quando a gente fala de atividade física, é importante destacar que a atividade física é qualquer movimento, qualquer atividade que você faça no seu dia a dia que tenha um gasto calórico maior que o repouso. Então, isso conta passear com o cachorro, cortar grama, atividades de jardinagem. Conta toda atividade que você possa
se movimentar,
exatamente. Então, a obesidade tende a limitar tudo isso, né? As pessoas já se sentem mais cansadas pelo excesso de peso, se movimentam menos por conta disso. Né?
E quais as causas desses números, hein? É a falta de atividade, as pessoas estarem comendo errado? São muitas, né?
A gente diz que a obesidade ela é multifatorial. Né? Você tem causas genéticas, a gente tem causas ambientais. A literatura acaba apontando que as causas ambientais são mais fortes, né? Elas influenciam um pouco mais.
Por exemplo, quais seriam elas?
A gente costuma chamar assim de ambiente obesogênico. Né? O que é ambiente obesogênico? É um ambiente que faz com que você diminua seus níveis de atividade física e faz com que vou dar um exemplo bem claro com relação à alimentação, por exemplo. Porções extra grandes. Hoje em dia, por um pequeno incremento de preço numa refeição, por exemplo, você aumenta 200, 250 calorias da sua refeição.
Vou dar um exemplo mais claro, a borda de catupiry na pizza.
Perfeitamente, é um exemplo muito prático, inclusive.
Né, delicioso, vou dar uns R$2 a mais aí.
Então, tudo tende a fazer com que nós gastemos menos energia e tudo nos influencia a consumir mais calorias. Então, o resultado é até óbvio. Ganho de peso.
E assustador, né? Muito. Se você analisar no macro, assim, os números que o Brasil e o próprio planeta apresentam, são números assustadores, né? Quase um quarto da população hoje com sobrepeso.
É, sem dúvida. O que mais assusta é que a maioria dessas pessoas não fazem parte do universo de indivíduos no nosso país, por exemplo, que estão dentro das academias ou buscando uma orientação com atividade física. Elas simplesmente não praticam atividade.
Ou seja, parece que estão no mundo paralelo, não se importam. É mais ou menos isso?
Eu não sei se a palavra seria não se importam. Certamente eles se importam, né? Ou pelo menos boa parte deles. Eles estão presos a um ciclo vicioso, né? Aos maus hábitos, como você mesmo
disse.
É uma rotina. E muitas vezes sair da rotina nos tira da zona de conforto, ou seja, é desconfortável, não é fácil.
Bom, a obesidade é considerada uma doença, porém ela pode causar várias outras, né?
Sim.
Você podia nos indicar quais outras doenças a obesidade pode trazer para o ser humano?
São várias comorbidades. O diabetes tipo 2... Ela aumenta em muito o desenvolvimento de risco, o aumento do risco de doença cardiovascular, né? Acidente vascular cerebral e infarto contam com essas doenças. Doenças articulares, artrite, por exemplo, artrose tende a acelerar o processo de instalação com o excesso de peso, hipertensão arterial. O pacote é relativamente completo quando a gente fala de obesidade, ela não vem sozinha.
E assim, o curioso é que ela é o dia a dia, né? Às vezes é 20 gramas hoje, 200 gramas amanhã, passaram-se aí 8 anos, 12 anos, é um peso extra que a pessoa nem percebe que ganhou, né? E são muitas coisas, muitas limitações que vêm com isso. De repente a pessoa percebe isso e afeta também psicologicamente daí. Porque ela se olha no espelho e, de repente, ela está daquele tamanho, olha uma foto de tantos anos atrás, meu Deus, quantas mudanças. Como é que é tratar essa situação também, por exemplo, para quem convive com você nas atividades físicas, tentando mudar esse quadro?
Quando a gente fala de atividade física, exercício físico para pessoas com sobrepeso e obesidade, a gente tem que tornar essa prática mais prazerosa. Então, fazer com que ele... adquira novos hábitos de mais movimento, por exemplo, não é tarefa fácil, né? Mas também não é uma tarefa impossível. As pessoas já têm inclinações para determinados tipos de atividade física. Dou um exemplo bastante claro, por exemplo, corrida de rua. Né? Teve um crescimento enorme nos últimos anos, a corrida de rua.
Popularizou-se, né?
Há aproximadamente 15, 17 anos atrás, quando a gente começou com as corridas de rua, por exemplo, aqui em Curitiba, nós víamos 500, 600 pessoas por cada corrida, por evento. Hoje em dia você tem 2.500 pessoas, 2.800, até, dependendo do evento, 5.000 pessoas correndo. Então, por que que cresceu tanto? Porque as pessoas vêm em prazer em correr, em conhecer a cidade correndo. Essa, por exemplo, pode ser uma estratégia interessante para que as pessoas... Inicie o programa de atividade física com alguma coisa, com algo que elas gostem, que elas sintam prazer. Provavelmente esse crescimento é da corrida, ela vem com o prazer em praticá-la. E certamente muita gente se encaixou em perfis de peso mais saudáveis correndo. Então é uma estratégia bem interessante.
E você falou também de qualquer movimento, né? Assim, você está em casa... Se você quiser, né, você vai ali cortar uma grama, levar um cachorro para passear. Isso é importante também, né?
Carpir uma data, como dizem lá no norte do estado.
A gente precisa somar atividade física. Quanto mais ativo nós formos no dia a dia, maior é o gasto calórico. E como o ganho de peso ele é resultante de excesso de calorias ingeridas e pouca caloria gasta, né? Então, se a gente consegue equilibrar um pouquinho mais essa conta se nós gastarmos mais calorias e com hábitos relativamente simples, né?
Tem que acertar essa equação, né? Muita gente tem que trabalhar com mais consciência, viver com mais consciência para acertar essa equação.
Sim.
Você comentou, Murilo, que é muito difícil sair da zona de conforto, que é aquela rotina que cada um tem, certo? Bom, a busca pela prática de atividade física e por uma alimentação saudável, elas podem mudar, elas se transformando em outra rotina para as pessoas. De que maneira elas podem mudar um quadro de sobrepeso, até de obesidade?
Primeiro, a gente fala... É interessante, assim, quando a gente observa as pessoas começando um programa de exercícios em que o principal objetivo da grande maioria é perder peso, é emagrecer, seja por motivos estéticos ou seja por motivos de saúde, né? Ela iniciar uma atividade que tenha grandes chances de sucesso. Por exemplo, se a pessoa não consegue acordar muito cedo, tem dificuldades em praticar atividade física pela manhã, né? Aquele dorminhoco, assim... Não faz muito sentido que ele insista em começar uma atividade física no horário que ele se sinta mais desconfortável. A gente precisa buscar estratégias onde a gente aumente a aderência dele ao programa de exercício. Se ele adere a um programa de exercício, a chance de ele, por exemplo, levar esse hábito do exercício para outras áreas da sua vida, para alimentação principalmente, é muito grande. É comum a gente observar assim... e talvez muitas pessoas se identifiquem com isso. Quando nós estamos praticando, quando a gente está no hábito do exercício físico, consequentemente a gente cuida direitinho da dieta. A gente busca não jogar o nosso tempo fora.
Disciplina, né?
Exatamente. Só que quando a gente, por algum motivo, para com esse hábito da atividade física, a gente também relaxa nos outros tipos de comportamento.
Exemplo básico, né? Aquela frustração amorosa, cai no chocolate. As mulheres caem no chocolate, os homens é no álcool, na bebida.
Sem dúvida.
Agora, dizem, né, que está associado, por exemplo, à musculação, no caso. Está associado à perda de peso também? Às vezes, assim, você faz uma alimentação... até mais calórica e faz a musculação. Está associada também, né? É importante a prática da musculação?
A musculação, na verdade, ela é um aliado importantíssimo em programas de perda de peso. Importantíssimo. O que acontece é que, às vezes, as pessoas têm um certo preconceito com relação à musculação. Porque, eu estou ganhando peso com a musculação ou não estou perdendo peso com a musculação. A gente precisa dar uma explicação um pouquinho mais detalhada. A prática da musculação ela leva a um aumento ou a uma manutenção da massa muscular. Tecido muscular no nosso corpo gasta caloria. Então, se nós mantivermos uma quantidade relativamente grande, né, para índices saudáveis, a gente não está falando de fisiculturismo, coisas do Sim. tipo, né? Mas uma quantidade de massa muscular grande custa calorias para manter, e se custa calorias para manter, tem um impacto positivo em programas de redução de peso corporal.
Pois é.
Então, é bem interessante.
De uma maneira mais ampla, na sua observação, como mudar os números que nós temos hoje? Uma realidade que a gente observa, são muitas pessoas acostumadas a hábitos que permitem o ganho de peso, né? Muitas horas, por exemplo, no videogame, muito tempo parado em casa, sei lá, assistindo televisão ou fazendo qualquer outra coisa, e são menos pessoas preocupadas, de fato, com a atividade física. Olhando de uma maneira macro, assim, quais caminhos precisamos tomar para mudar isso? Acho que tem a ver também com políticas públicas, eu imagino, até a questão de indústria de alimentos, né? Porque a oferta de alimentos que provocam esse ganho calórico extremo aí, ele é muito grande.
Sem dúvida alguma, política pública tem tudo a ver com redução de peso, né, em termos populacionais. Né? Por exemplo, iluminação pública, né, se a iluminação pública é de qualidade, as pessoas se sentem mais encorajadas a ir para a rua praticar uma atividade física, como uma caminhada, por exemplo. Elas se sentem mais encorajadas a descer um ou dois ou três pontos de ônibus antes da sua parada para acrescentar mais atividade física. Outro aspecto, segurança. Também tem uma influência direta nesses pontos que eu comentei. Ninguém vai arriscar parar três, quatro pontos de ônibus antes se tiver com medo de ser assaltado, por exemplo, né? Número de parques e praças,
ciclovias,
também,
né?
Ciclovias, um incentivo a você trabalhar de bicicleta, trabalhar de ônibus, trabalhar a pé também tem um efeito bastante grande no nível de atividade física das pessoas. Então, isso pode gerar um aumento no gasto calórico a nível populacional e interferir diretamente. Outros aspectos, como, por exemplo, consumo de alimentos produzidos na região, também é algo que além de favorecer do ponto de vista econômico, tem uma interferência bastante direta, porque são alimentos menos processados, com menos teor de sódio, menos calorias, menos industrializados. Então, esse tipo de política, sem dúvida alguma, tem um efeito bastante grande.
Agora, na tua avaliação, ter um dia, né? É um único dia, mas é importante ter esse dia de combate, dia de prevenção à obesidade?
Sim, sem dúvida alguma. Essas datas em que a gente acaba se deparando, por exemplo, Dia Mundial da Obesidade, do diabetes, né, do coração, né, eles são oportunidades de você conscientizar as pessoas um pouco mais. Uhum. Claro, é importante que essa consciência seja levada a todos os dias, né, mas você ter um evento que marque, que homenageie determinadas atitudes, sem dúvida alguma, tem um impacto um pouquinho maior, né?
Agora, a pessoa lembra, né?
Lembra, sem dúvida alguma. No ano passado, por exemplo, nós fizemos uma campanha com a SBEM Paraná, Regional Paraná, aqui lá na 15 de novembro. Então, nós tínhamos profissionais de educação física, médicos endocrinologistas, nós tínhamos psicólogos, e é incrível como as pessoas param, né? Uhum.
Elas dão atenção ao tema,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, isso conscientiza
muito.
Porque
elas querem ter uma mudança na
rotina
também, né?
Querem, sem dúvida alguma, né? É incrível como as pessoas, às vezes, até desconhecem algumas coisas. Como, por exemplo, elas desconhecem que com o peso que elas estão, elas estão se encaixando com sobrepeso, com seus aumentando seu risco de desenvolver determinadas doenças. Falta informação.
E me parece que muitas vezes uma pessoa que tem obesidade, por exemplo, ela não se dá conta de que é uma doença.
Sem dúvida.
De que ela tem que tratar o excesso de peso que ela tem como uma doença, de fato, e se preocupar muito mais do que ela se preocupa, na maior parte dos casos.
Por isso que a informação ela é importante, né? Infelizmente, nós temos pessoas que simplesmente não dão a devida atenção à sua saúde, né? Mas o efeito nocivo sobre esta saúde, ele é bem grande, né? Isso em termos, por exemplo, de custo de tratamento médico e medicamentos e tal, para essa pessoa pode gerar um custo bastante elevado, pensando em saúde pública também. Então, mesmo que ela não dê uma certa atenção, pelo menos a merecida atenção para o problema, ela precisa encarar isso como um problema sério de saúde.
Agora, para você, que é professor de educação física em academia, você tem se deparado aí com muitos exemplos de pessoas que conseguiram mudar hábitos e voltaram a ter uma vida com mais saúde? Teria alguns exemplos pontuais aí para nos destacar?
Ah, sem dúvidas. Por exemplo, eu vou remeter à corrida primeiro, né? Não que isso se separe da academia, né? As pessoas começam o processo de hábito de atividade física normalmente vinculadas à academia. Nós temos um exemplo, posso citar nomes aqui?
Sim.
O nosso amigo, já bastante conhecido lá, o Nelson, né? Era obeso. Passou a incorporar o hábito da corrida de rua, deixou de ser obeso. Hoje em dia ele já percorreu inúmeras maratonas ao longo do Brasil, ao longo do mundo, e uma pessoa magra, ativa, feliz, saudável. Nós temos aí um outro aluno meu chamado Daniel. O Daniel começou em 2012 na academia com musculação, incorporou essa prática, gostou, demonstrava sempre muita alegria, demonstra ainda, porque ele ainda
motivação,
é nosso aluno, né? Então, se sente bem no ambiente que ele está e deixou de... perdeu aí em torno de 8 a 9 quilos no primeiro ano de musculação, de academia em si, né? Continua conosco até hoje. Óbvio, as pessoas tendem a recuperar um certo peso, mas com certeza ele já não é a pessoa com problemas de saúde, já que o que motivou ele a ir para a academia foi um aumento nos riscos e alguns sustinhos que a gente acaba vendo que os alunos passam, né? Então ele iniciou, perdeu peso e hoje ele está bastante saudável.
E pode ser feito academia em qualquer idade, né?
Qualquer idade, né? Assim, as pessoas É incrível como a palavra academia nos remete a pessoas jovens,
muito fortes.
Fortes, saradas, né? É, a gente tem que desmistificar isso um pouquinho. Por exemplo, atualmente a população que mais precisa de musculação, mais precisa fazer força, por exemplo, são os idosos. É, os idosos perdem força, perdem funcionalidade, e a musculação tem um efeito muito importante sobre essa massa muscular e essa força, né, que resulta em melhor desempenho nas atividades do dia a dia. É, então, a gente não vê as pessoas se preocuparem com o idoso praticando exercício de musculação, exercício de força, que é extremamente importante. Aí a gente acaba observando, se as pessoas não praticam, né, perdem força, se perdem força, se mexem menos, se mexem menos, acabam ganhando mais peso. Então,
ficando doente,
sem dúvida alguma.
Bom, voltando o nosso olhar para aquela pessoa mais obesa, né? Por exemplo, aquela pessoa adulta com muito peso, que nunca teve o hábito da prática de atividade física. Aí tem a sugestão de começar, é difícil até começar para essa pessoa, né? É, como é que tem que ser essa mudança de rotina? E como é que é evitar a aflição e a pressa nessa pessoa que tanto deseja o resultado? Por exemplo, ela entrou na academia, ela quer daqui a 10 dias estar magrinha. Não vai ser bem assim, né? Como é que é trabalhar tudo isso?
É, da mesma forma que o ganho de peso ele é multifatorial, a perda de peso também é, né? Então, primeiro, a pressa, como a gente tem o ditado, a pressa é inimiga da perfeição, encaixa perfeitamente. Se as pessoas estiverem com uma pressa muito grande, elas vão, se não tiver devido à orientação, por exemplo, com relação ao exercício físico, elas vão mergulhar de cabeça no exercício físico, vão sofrer com o exercício físico, vão sentir desprazer com o exercício físico e vão verificar que o resultado é muito pequeno para tamanho sofrimento. Então, a gente precisa escolher estratégias mais a longo prazo. Né? Porque quando as pessoas, por exemplo, perdem peso de uma maneira muito rápida, porque é possível, mas se elas perdem peso de maneira muito rápida, a gente tem uma chance de reganho desse peso e muitas vezes ganha mais do que o peso que você tinha anteriormente, o chamado efeito sanfona, que muitas vezes as pessoas mencionam, elas alcançam muito facilmente. É, perdas de peso muito rápida levam a adaptações no metabolismo das pessoas que fazem com que facilite ainda mais esse reganho. Então, a gente tem que buscar sempre a longo prazo, motivar, trazer prazer para a pessoa com aquela prática de atividade.
Qual que é aí a orientação, qual que é a mensagem que você pode deixar aí para as pessoas nesse dia 11?
Eu posso trazer como mensagem assim, busquem prazer no movimento. É. Se você buscar prazer pelo movimento, pela atividade física, seja ela qualquer, seja a jardinagem, seja a caminhada com o cachorro, com o filho, com o sobrinho, seja uma atividade física passeando pelo parque ou um exercício físico mais sistematizado, busque o prazer na atividade, porque aí você consegue mudar de hábito, sair daquela zona de conforto, um conforto até curioso, porque excesso de peso não é confortável,
assim.
Perder saúde não é confortável, mas tentar apostar em chances de sucesso, de movimento, para que isso possa se transportar para a sua vida, né? Essa mudança de hábito.
Maravilha.
Professor Murilo, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no programa da Rádio Assembleia. Para quem pegou pela metade a nossa entrevista, conversamos hoje com o professor de Educação Física, Murilo Bastos, que falou e deu para a gente vários alertas aí nesse Dia Internacional de Prevenção à Obesidade. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação com a gente.
Eu que agradeço.
A gente se despede de mais um programa da Rádio Assembleia.
Pois é, você gostou dessa entrevista? Você pode acessar o site da Assembleia, o alep.pr.gov.br, no link Rádio Assembleia, e ter o áudio e também assistir a TV Assembleia, né, Odilon? Vai estar lá no YouTube, o programa, nosso programa vai ao ar segunda, terça e quarta, depois da sessão plenária, quinta e sexta, às 15h30 da tarde.
Muito obrigado pela companhia de todos e até a próxima.